próxima quarta-feira, hoje em vídeo.
Vídeo de Adboard Pod no Instagram, TikTok e no Globoplay.
Com cortes.
Já entreguei minha... O que eu tenho que falar?
Correu?
Já. Porque daí me pergunta, eu fico nervoso.
Ah, não. É pra ter um jogo.
Isso. TikTok e Instagram, arroba Diário de Bordo Pod.
Uhum.
E todas as quarta-feiras... Não, todas as quartas-feiras
todas as
no Globoplay.
Globoplay, exatamente.
Globoplay.
Chiquérrimo. Eu adoro quarta-feira, porque a gente se arruma, né? A gente bota luz, a gente fica todo bonitinho aqui, né? No nosso cenário.
No que tu tem colocado luz na tua vida?
Ai, será que a gente precisa entrar nesse assunto?
Será que a gente precisa colocar luz nas coisas?
Eu acho que tem coisa que pode ficar no escuro, né?
É verdade, tem coisa que tem que ficar no escuro mesmo.
É, eu acho que é aquele meme, né? A luz de dentro apagou, mas eu ainda funciono. Sabe qual é esse meme?
Que meme? Não?
É uma máquina de... Eu não lembro se era de refrigerante.
Ah, lembrei.
É uma máquina assim.
Tá.
E aí colocaram um adesivo, porque ela tava, tipo, com a luz queimada. Mas ela tava funcionando.
É tipo quando tem coisa colada no pãozinho, se não me aperte.
Como é que é?
Quando tem um pãozinho na vitrine e tá escrito não me aperte.
Ah, é, acho que é isso. Deve ser.
Não, é tipo isso.
Deve ser.
É tipo passar pelos engradados de refrigerante 2 litros no mercado e não querer enfiar um dedo naquele plástico pra furar tudo.
Não, mas aí é outra coisa. Eu acho que aí você tá...
tá no mesmo lugar,
isso
eu
foi
acho.
Muito específico.
Do não me aperte do pão. É coisas... Coisas que são sensoriais.
Mas é que
tu precisa encostar.
É que não era essa ideia inicial.
Não, lógico.
E agora é.
E coisas sensoriais precisa encostar. No mercado tem muitas.
Certo.
Tá ligado? Pra passar a mão.
Tipo plástico
coisa.
Bolha, né? Que você quer ficar apertando plástico
pra
bolha.
Furar, assim. É, tipo...
Não, tranquilo. Eu achei que era outra coisa até que a gente estava dizendo.
Não
mas
era.
Tudo bem. Aham, uhum, mas agora é isso.
A gente vai pra outros lugares. Esse podcast, ele é um carro sem freio, né?
Ele é uma metamorfo... Ele é um carro sem freio.
Ele
eu ia falar que ele é uma metamorfo...
Ele vai indo
ambulante.
Pegando os caminhos que ele consegue pegar e
coitado.
Seguindo em frente de algum jeito.
É, a gente vai seguindo as coisas do jeito
exatamente,
que dá e as
ué.
Pessoas que aceitam o que acontece.
Eu acho que é.
É. Já que a gente tá falando de ver, né, imagens, queria falar sobre o seu look de hoje.
Ah, meu lookinho de hoje.
Que está tudo.
Look final!
É, então, tem que fazer assim, ó. É isso. Fazer muitos barulhos. Ai, gente, eu tenho assim... Eu não vou dizer ódio, porque eu acho que ódio é uma palavra forte. Mas
olha
assim...
Lá vem.
Ai, gente, precisa fazer... Será que todo mundo tá tão chocado assim? Não tá.
Caralho, bateu o pau, meteu
tô
o Gil
brava,
do Vigor aqui.
Tô brava, Brasil!
É.
Sabe o quê? Eu fico muito irritada, porque agora todo mundo tem que fazer... E aí, assim, a pessoa pega, sei lá... Vou pegar aqui, a caneca é bonitinha. Este cabo que você está girando aqui. Pega o cabo e fica... Gente, será que o cabo é tão assustador assim? Será que a gente ficou tão assustado? Eu fiquei tão impactada.
Eu vou fazer um vídeo assim no TikTok, vou ver se eu vou viralizar.
Eu acho, com o seu boné.
Com o meu boné.
É isso.
Bah, buscou.
É isso.
Buscou... Vai ter isso aí hoje no Diário de Bordo.
É.
E eu mostrando meu boné.
Bem ASMR mostrando.
Pra caralho. Não muito,
ai,
babo.
Gente,
ficou demais.
Eu odeio o surto das pessoas que ficam fazendo... Meu Deus, isso é tão legal. É legal, mas será que a gente... Tá achando realmente tão legal assim ou você está forçando uma barra?
É que eu acho que são pessoas que descobriram o TikTok, a forma de fazer o TikTok girar, que é...
Sim.
Tu tem que gerar raiva nas pessoas. As pessoas têm que ficar irritadas contigo de algum jeito.
E eu não sou irritada com as coisas.
Mesmo que seja mentira ou verdade.
Certo.
Entendeu? E aí, esse tipo de vídeo dá muita raiva, porque às vezes é um bagulho, tipo, meio normal. Ou às vezes é um bagulho que custa o preço de um carro...
Sim.
Entendeu? Uhum. É por aí.
Ai, gente, eu não aguento. Eu tenho questões com esse tipo de vídeo. Assim, me incomoda. Me deixa nervosa, Brasil.
Mas enfim, estou com o boné Nelson.
Conta do bonézinho Nelson,
tá?
Sports.
Que eu ganhei de uma marca que chama Nelson. Putz, mano.
Pau. É que é muito bonitinho.
Aí vai ver em vídeo, porque eu tô com o boné escrito Nelson.
Sim, exatamente.
É Nelson _BR. Ou ___BR,
não.
É dois ou três.
Bota aí bonitinho pra gente saber como é que fala. Eu vou botar aqui pra
vamos
gente
procurar
descobrir.
Aqui, ó.
Nelson.
Nelson, aqui, ó, tá na mão, tá na maciota já aqui,
certo.
Ó. Dois underlines BR.
Nelson, dois underlines BR.
Isso.
Certo.
Mandaram o bonézinho Nelson Sports, que agora é o meu boné.
Achei.
Vou usar pra sempre. Ele é de veludo, irado, escrito
muito
Nelson,
fofo.
Mano. Como é que eu não vou usar esse boné pra sempre?
A marca chama Nelson.
É, eu já tinha visto na internet algumas
muito da hora
vezes.
As coisas, hein,
e eles ofereceram pra me mandar o boné. Eu agradeci, aceitei e tal, me mandaram. Só que aí tem o grande lance, né? Recebi, postei lá nos stories os bagulhos.
Bonitinho, gostou pra caramba.
Exatamente, eu gostei
presente.
Muito, gostei muito, tá? E aí, eu recebi um áudio do que eu acredito ser o dono da marca.
O Nelson,
Não sei se ele é o Nelson, mas é que... Eu só vou botar o áudio aqui, porque vai parecer que parece que é piada o que eu vou fazer.
Seus amigos.
Mas aí o mundo, ele é assim, mano.
Tá.
Ele é assim, tá?
Vamos lá.
Eu recebi este áudio aqui depois de postar o stories.
Tá.
Bah, meu, esqueci de te avisar que eu sou gaúcho também. Como todo bom gaúcho, vim morar em Santa Catarina, né? Mas é os guri igual. Vamos pra cima deles, Grêmio.
Eu tô sem palavras.
Hoje eu tô usando muito minhas mãos, mãos no
episódio.
Esqueci
de te avisar, né?
Mas, meu.
Mas sou gaúcho, que vim morar em Santa Catarina, né, meu?
Que querido. Parece você conversando... Quando você botou esse áudio, eu não achei que era uma pessoa que você não conhecia. Porque parece você conversando com seus amigos.
É isso, é.
100%.
É um amigo meu me respondendo,
exato.
Assim.
Exato. E eu acho que, sei lá, 90% dos áudios que seus amigos te mandam começam com bah, meu. eu não tô zoando.
É que tem uma coisa, tem uma... Uma flexão do bah.
Certo.
Tá? Que é uma parada que são muitos sentimentos.
Uhum.
Que é quando tu precisa intensificar o ba, ele é ba, ô meu. O ba, ô meu, é tipo, é quase um larguei de mão, desisti.
Uhum.
Ba que é canseira. É,
sim.
Tipo assim, ó, sei lá.
Pra mim já deu, tô exausto.
Tipo assim, ó, tu caminhou durante 2 quilômetros pra chegar num lugar.
Uhum.
Tu chegou lá e descobriu que era pro outro lado.
Bah, meu.
Bah, ô, meu.
Entendi.
Bah, ô, meu. Ou, tipo assim, bah, um bagulho que vai te deixar muito decepcionado.
Uhum.
E uma leve raiva de uma pessoa muito próxima a tua. Bah, ô, meu. Tá ligado? E aí,
claro.
Daí, bah, ô, meu.
Uhum.
Bah, ô, meu, tem que te contar. É infinito.
Eu tô. Tá muitas coisas, muitas informações na minha cabeça.
Muitas informações.
Ah, bah, ô, meu.
Bah, ô, meu.
Ah, é muito, eu tô. Pelo amor de Deus. Mas é isso, acontece bastante em casa. Ou quando eu pergunto pra, né, pro meu digníssimo marido alguma coisa.
Normalmente é relacionada à comida.
É, eu perguntei, ah, ficou bom? Aí ele fala, bah. E aí, não sei.
Sequinho.
Se ele gostou. É, o que é. Não tem nem o H no final, é bá.
É.
E aí, eu não sei se ele gostou, se ele não comeu ainda, se eu tô, tipo assim, apressando ele, tipo assim, ah, vai, espera. Eu não sei se eu tô apressando ele. Eu não sei se falta sal, tipo assim, é.
Aí
sei
tu
lá.
Pega por aproximação das próximas coisas pra descobrir o que é.
Por exemplo, se ele já. Se eu olho, ele tá mastigando, então beleza, tá com medo. Então não é a opção de não comer ainda.
Não, mas normalmente é porque, bah, me surpreendeu demais. Bah.
Então, aí
bah,
é bom.
Bah,
não, mas é que
xarope.
Aí tem um respiro no final. E eu sei que esse é o bom.
Uh-huh.
Agora, bah. O seco, o pá, e esse me pega. Porque esse, eu não, esse aí é um nível muito avançado, entendeu? Que você precisa ter.
Sim.
De fluência. Que
sim.
Eu ainda não consegui pegar o meu certificado, o meu TOEFL. O meu TOEFL de fluência gaúcha. Então, esse eu ainda tô chegando.
Entendi.
Lá, entendeu? Mas os restos eu tô bem fluente, assim. Todos
tá.
Os outros bases eu estou bem fluente.
Preciso aproveitar que hoje é um programa gaúcho, a gente precisa falar de uma história.
Hoje é um programa gaúcho. Hoje.
Hoje é.
Hoje é.
Hoje é temático.
Mas todos são. Falou. Mas é, foi, não foi ruim, foi bom. Você é gaúcho, a gente tá falando quase gaúcho. Todo programa tem um bar. Então eu acho que todo programa é temático.
Não, mas aqui hoje é tema gaúcho, porque a gente contou a história do cara, passou um áudio de um gaúcho.
Hoje é tema gaúcho.
Entendeu?
Não,
hoje podia passar no Jornal do Almoço, quadro jovem. Ah, meu
erro,
sonho,
meu.
Inclusive.
Pessoal, me perdoa.
Enfim, o Lucas Fresno postou no Twitter, tipo assim, ah, qual foi o momento mais Grimes no Coachella que você já teve?
Sim.
E aí isso me lembrou uma história incrível da minha vida.
Só faz um parênteses rapidinho. O que, que é o momento Grimes no Coachella? Pra quem não ouviu outro,
ah,
não
é,
sabe o que
basicamente
é.
Basicamente, ela passando vergonha em público.
Coitada.
Resumindo, sim. É isso. Ah, coitada, sim. Não, né?
Ah, não. É que é chato uma pessoa passar vergonha.
Ela se relacionou com Elon Musk, assim. Coitada, eu acho que não é.
É, não, perdão. Hoje eu tô tomando várias, gente. O que está acontecendo?
Enfim, aí tem esse bagulho assim, que é basicamente... Tá, qual foi a maior vergonha em público que já passou?
Certo.
E pode ser relacionada a shows ou não. Eu entendi dessa forma,
certo.
Eu li dessa forma.
Ok.
Eu lembrei dessa fatídica história que aconteceu ali meados de 2011, eu acho.
Uh-huh.
Mais ou menos.
Ok.
A minha banda foi tocar num lugar... Que tem uma festa chamada Expo Inter.
Certo, ok.
Tá, Expo Inter é basicamente a festa do boi.
Tá.
Tipo, a feira do boi, não é nem a festa. Uhum. É a feira do boi.
Certo, ok.
Então os caras, eu acho que é isso. Não tenho muita certeza. Tá mas bom. Eu acho que eles vão lá vender cabeças de boi. E aí tem uns espetinhos, churrasco. Aí tem ativações lá no dia pra tu fazer.
Uhum.
E é meio que num lugar lá que só acontece todo ano no mesmo lugar.
Ó, é uma feira, segundo o Google, é uma feira... É, de agropecuária de destaque nacional e internacional, realizada no Parque Estadual das Exposições Assis Brasil, na cidade de Esteio, Rio
Isso.
Grande do Sul.
Esteieiras.
É considerada a maior feira de exposição de animais da América Latina.
Isso aí, é isso
o
aí.
O Lollapalooza do gado.
Isso, exatamente.
Perfeitamente.
É a feira do boi.
Certo, ok.
Aí, minha banda foi tocar lá, porque tinha um palco, rola shows grandes, assim, tipo...
Lollapalooza do gado.
É, showzão lá, palcão.
Tá.
Obviamente, a gente não tava fazendo showzão da noite, a gente tava tocando cedo pra caralho. A gente tocou, tipo assim, era de dia ainda.
Uhum.
5 da tarde, sei lá.
Tá.
Fomos lá tocar. No meio do show, estourou o bumbo da bateria. No caso, o meu bumbo.
Sim.
Tava tocando lá, estourou a pele.
Bah, ô meu,
estourou o bumbo. Aí... O que se faz quando se estoura o bumbo, mano? Tem que trocar a pele, não vai ter o que fazer.
Tá.
Tiraram o bumbo da bateria.
Aham.
Uhum. Show, parou, né?
É, uhum.
Mas também não dá pra parar.
Porque
a gente só... Ou a gente parava de tocar, acabou o show naquele momento.
Uhum.
Ou dá uma enrolada, segue aí e a gente toca mais umas duas.
Sim.
Nesse momento, os vocalistas da banda começaram a fazer um discurso pra passar o tempo.
Aham. Uhum.
Esse discurso que eles fizeram era sobre consumo excessivo de carne.
Eu achei
corajoso. Muito corajoso.
Achei corajoso.
Tá? E tinha, devia ter, sei lá, 400, 500 pessoas nos vendo também. Não tinha muita
Sim.
gente.
Uhum.
E aí a galera começou a ficar meio puta, porque a galera estava vendo o nosso show
Sim.
comendo um espetinho.
Claro.
Tipo assim, bah, o cara aqui comendo ali um espetinho misto.
Uhum.
Bah, cebola, pimentão, frango, coraçãozinho. E o cara falando sobre não comer carne, não sei o que lá na
e
festa
o cara, assim,
da carne.
Lá mastigando.
É, na festa da carne. Aí a galera meio que começou a dar uns... Vaza! Começou a rolar uns bagulho meio assim. No fim, a gente meio que voltou ali com o show.
Uh-huh.
E a galera começou a ficar meio puta.
Sim.
E começaram a jogar os espetinhos na gente. Os espetinhos de carne. Foram arremessados no pau, começaram a atirar. A gente meio que acabou de tocar e saiu.
Saiu
e a galera
correndo.
Foi atrás da gente na van, jogando os espetinhos, bagulho. Tipo assim, rolou um caos, mano.
Meu
a gente
Deus.
Saiu meio, tipo, escoltado.
Meu
que
Deus.
A gente ia tomar uma ruim lá.
Meu
e os espetinhos
Deus.
Voando no palco. Eu tocando bateria, vendo os espetinhos voar nos pés dos guris, assim, ó.
Caindo no palco.
É, espetinho de frango, de um bagulho. Meu caro, mano,
então,
tu comprou os espetinhos, sei lá, entendeu?
É isso que eu ia falar.
E os caras jogavam na gente em protesto.
Meu
a
Deus.
A gente tomou o revés do protesto da carne.
Meu Deus do
e
céu.
E na época eu comia carne. Uh-huh. Ainda hoje em dia eu como de novo.
Uh-huh.
Mas na época eu comia e eles não comiam.
Meu
e aí
Deus.
Eles fizeram o discurso.
É. Meu Deus do céu. E aí depois, como vocês ficaram? Como ficou a banda?
Mais um dia, voltamos na van.
Vocês deram risada, vocês ficaram preocupados, ficaram com medo de lá espetar
não,
na
não,
bunda?
Não, não foi. Não é que a gente foi embora e tava todo mundo seguro.
Uh-huh.
Ah, mais um dia, amanhã tem ensaio? Tem, bora pro ensaio amanhã, sei lá.
Vamos que vamos.
Passou. Eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que esse show, ele foi realocado pra gente porque a gente tinha tocado num outro show de prefeitura
uh-huh.
e não recebemos o cachê.
Ah.
Aí aquelas coisas, a prefeitura não emitiu a nota. E pra prefeitura emitir a nota, vocês vão ter que fazer outro show. E eles emitem uhum. uma nota dos dois shows juntos. Vocês recebem. Aí, mas daí é Expo Inter. Mas a gente não quer tocar na Expo Inter, não. Mas tem que ser, porque senão
Entendi.
Não vai receber aquele outro show. Ah, então vamos fazer. Eu acho que foi nessa vibe.
Entendi.
Não foi tipo, que legal, vamos tocar na festa do boi.
Sim, sim.
Entendeu?
Ah, não. E é um trampo, né? Então, assim, é o que dá o dinheiro, né?
É porque
então,
rola
vambora.
Muito esses bagulho de show público. Tipo assim, se tu não conseguiu receber no mandato uhum. do prefeito X lá e trocou o prefeito, já era.
Uhum.
Não recebe mais.
Sim.
E aí, tipo, acho que meio que devem ter feito isso pra gente conseguir receber o outro show.
Entendi.
Tá ligado?
Foi uma grande junção de coisas,
uhum.
assim. Eu acho que todo mundo já teve o seu momento Grimes do Coachella, né?
Qual foi o teu?
É, eu tenho dois momentos. Tem um momento que eu estava tocando na VHS. Esse momento é um clássico entre meus amigos.
Festeirê Bruto de São Paulo.
É, eu tocava em festas, né? Tivemos esse passado. E aí, a música entrou errado na hora de dar play.
Aham. Uhum. Bah, Grimes?
Grimes.
Tá.
E aí, simplesmente, a música começou a tocar. Era o funk da Peppa Pig.
E isso não e é era, muito legal?
Ela aceita na pica branca, ela aceita na... Gente, era muito pesado. E aí no meio, eu gosto disso, é muito adulto. E tanto.
Mas era todo mundo adulto.
Então, mas é que passou um pouco do limite, assim. A música, ela tava, foi muito corta vibe.
Entendi.
E aí, foi aquele momento assim, ai gente, aí, né, tudo certo.
Não deu pra tirar a música no meio?
Não deu pra tirar a música no meio, foi uma grande vergonha. E meus amigos adoram essa história. Eles sempre lembram no momento que eu passei vergonha.
Bah, Peppa Pig ainda por cima.
Com o funk da Peppa Pig. Na VHS. Tava assim, tocando, sei lá, Ariana Grande, entendeu? Uh-huh. Não tinha muito uma junção ali.
Sim.
E a outra vergonha que eu passei foi, né, dessas quando eu tocava. Que eu fui tirar o pendrive. Porque assim, são duas... Eu colocava um pendrive de cada lado, né? Para os dois bagulhinhos lá que funcionam. E aí, quando eu fui puxar o pendrive, eu acabei. Tá, de tocar. Acho que eu já contei a história aqui. Eu acabei, beijinhos, muito obrigada. E aí vai entrar outro DJ no lugar. E aí ele ia botar o primeiro pendrive dele ali e eu tirar o meu.
Uh-huh.
Enquanto tocava a música do outro lado. Eu simplesmente fui puxar o meu pendrive na fan house. Gente, o lugar era minúsculo. Fui puxar o meu pendrive, ele escapou da minha mão e ele voou pro meio da pista.
Uh-huh.
No meio de todas as pessoas.
Sim.
E tava todo mundo bêbado, ninguém viu nada.
Uh-huh.
E aí ele, né, olhou pra minha cara, olhei pra cara do menino, a gente deu risada. Eu fui lá, peguei o meu outro pendrive, falei, vai tocando aqui, mas pode ir mexendo, quando acabar você tira o meu. Aí eu fui com o meu celular, no meio da pista, ficar tentando achar o meu pendrive.
Caralho.
No meio das pessoas, achei.
Ah, então deu
mas
tudo certo.
Mas demorou pra achar. E aí era assim, gente, por que essa menina tá aqui?
É pouca vergonha. Não, vergonha.
Não, uma vergonha.
Você atrapalhou ali.
Não, mas foi um pouco de humilhação, assim.
Entendi.
Porque eu desci e tive que ficar lá um tempão de joelhos procurando o negócio.
Entendi, perfeitamente.
Foi um pouco humilhante. Nada não. Perto do seu, obviamente, né? Não estamos aqui trazendo
não,
uma,
não
uma questão.
Não, mas competição. Não é
mas,
competição.
Não, não, tô falando assim, nada pior do que levar um espetinho na Expo Inter, entendeu?
Mas é ruim. Não, posso dizer que é ruim.
Não foi muito legal, assim, né?
Não é muito convidativo, assim.
Não é legal,
é. Não é uma coisa que tu faz quando tu tá gostando da pessoa.
Sim.
Jogar espetinho de carne.
Adorei.
No vegetariano, da próxima. Ei.
Jogar rosas.
É.
Igual o pessoal joga, né, no palco, quando gosta.
Vamos pra Maria Isabel?
Ai, vamos.
Então bora.
Bora. Maria Isabel!
Maria Isabel!
Quarta-feira a gente lê e-mails, histórias desesperadas que vocês mandam pra gente no...
E-mail icônico?
Pode
vai,
lá.
Não, vai!
Pode lá.
E-mailicônico@gmail.com
É isso.
Hoje não sei se a gente tem tema, a gente tem tema hoje, daí eu respondo, blá, 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 blá. Não é
eu
assim.
Sou uma piada pra você? Eu sou uma piada? O meu profissionalismo é uma piada pra você?
Não.
Que isso?
É que tu jamais vai entender o quanto eu acho fofinho.
Você?
Eu acho
eu
muito
sou uma
bonitinho.
Piada.
Não, eu acho muito bonitinho.
Eu tô fazendo tudo direitinho,
é que
eu meu
amo,
trabalho.
Mano. Então sim, mano. E eu amo, porque ele fala bem bonitinha. Toda quarta-feira. Ah, é muito fofo, mano. Ah, sério, é muito fofo. Tu vai achar que eu tô rindo de ti, mas eu tô te achando muito fofinha e lindinha, mano.
Tá bom.
Ah, acho que meio que amar é isso aí, mano.
Amar é isso.
É o meu jeito de amar.
Tá bom.
Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor, e aí?
Jesus,
deixa
amado.
A página virar, é. Na verdade, o amor se iludir. É, Klaus e Vanessa.
Então tá bom,
vai,
pessoal.
Perdeu.
Tá bom, amor. Vai avisando,
a nossa
então.
A Cláudia Leite. A Cláudia Leite de Porto Alegre.
A nossa Cláudia Leite.
Ela é 100% a nossa Cláudia Leite, mano.
Chega. Bah,
quem é de Porto Alegre agora deve ter dado um grito.
Chega! Vamos voltar.
Vamos lá.
Focar.
Primeiro e-mail do dia. Cocô na canequinha.
Ai, Jesus.
Porque um e-mail com esse título jamais passaria batido por mim.
Vamos lá. Vamos lá, então.
Oi, Jéssica. Oi, Nelson.
Oi.
Olá, sistemático hoje. Meu nome é Tananã, sou de Porto Alegre e essa história é da minha demissão e da vingança que a acompanhou.
Certo.
Pelo título do
Tananã.
Sabemos onde vai chegar.
Vamos ver onde vai estar.
Há uns meses
de
atrás, fui contratado para trabalhar com marketing em uma empresa bem grande do agronegócio. Inicialmente,
hoje o programa é gaúchos e bois.
Fiquei muito feliz, pois o salário era bem decente e os benefícios eram ótimos. No entanto, já no primeiro mês de trabalho, eu estava fazendo horas extras todos os dias para conseguir administrar uma demanda muito grande, já que eu era o único designer e editor de vídeos.
Uhum.
Ao mesmo tempo que minha chefe era uma perfeccionista chata que queria testar várias alterações antes de escolher a versão final.
Ai não, gente. Ah não.
Nesse meio tempo, minha chefe começou a me xingar em algumas reuniões. Caralho.
Tranquilo. Escalou
o que me
rápido.
Fez chorar algumas vezes no banheiro.
Ah, não.
Caralho. E eu já não conseguia fingir que estava gostando dela.
Poxa.
Eu sempre tratei ela com muito respeito, mas no intervalo estava escolhendo almoçar com outros colegas que eu gostava mais.
Uhum.
Minha chefe não gostou disso, pois ela pregava um discurso de que o time era uma família e queria que almoçássemos todos juntos todos os dias.
Ah, gente, mas que família são essas?
Ah, que chata.
Que isso, gente?
Além de minha chefe e eu, tinha mais duas meninas no nosso time. A estagiária e a colega puxa-saco da chefe.
Uhum.
A colega puxa-saco deu a ideia da gente terceirizar algumas demandas minhas, já que eu estava com muita coisa.
Uhum.
Eu achei uma ideia muito boa, mas estranhei o fato dela e da minha chefe não me falarem o nome da designer terceirizada e não deixarem eu falar diretamente com ela.
Tá.
Certo dia, a colega estagiária me chamou para contar uma grande fofoca. Ela contou que a minha chefe estava querendo me demitir e isso iria acontecer dentro de aproximadamente um mês.
Ai, não!
E de que a colega puxa-saco estava incentivando minha demissão e articulando para a amiga dela, que era terceirizada, me substituir.
Entendi tudo.
Bah, que esquemão,
o
velho.
O Game of Thrones do agronegócio.
Exatamente.
Eu tô passada, gente. Ah, não.
Fiquei triste, porque apesar do trabalho ser ruim, eu tinha feito muitas amizades na empresa. Por isso, resolvi voltar a fazer horas extras e me esforçar para manter o emprego.
Certo.
Em uma dessas horas extras, eu estava às 20 horas da noite, no escritório completamente sozinho, quando fui ao banheiro fazer cocô.
Uhum.
Depois de puxar a descarga, me veio um pensamento intrusivo.
Frases que antecedem o apocalipse.
E se eu mergulhasse a caneca de café da minha chefe na água do vaso sanitário?
Não!
Voltei pra minha mesa e fiquei matutando essa ideia, pensando em quando eu teria essa oportunidade novamente e o que eu gostaria de contar para os meus netos no futuro.
O que eu gostaria de contar para os meus netos no futuro?
Por isso, decidi fazer o ato. Peguei a caneca que minha chefe deixava em cima da mesa e me dirigi ao banheiro.
Não!
Para minha surpresa, quando abri a tampa do vaso, vi que a descarga não tinha funcionado totalmente e meu cocô ainda estava lá. Interpretei isso como um sinal e mergulhei a caneca no cocô.
Não.
Com o papel, eu tirei os excessos marrons e devolvi a caneca para a mesa da megera. Minha chefe estava alguns dias fora viajando. Nesse meio tempo, comecei a repensar minha atitude e planejei lavar aquela caneca. Tinha bolado toda uma estratégia de levar uma esponja de casa para não usar a esponja que todos usam no trabalho. Porém, no dia em que eu ia limpar, quando eu cheguei na empresa, minha chefe me demitiu e a caneca permaneceu cagada.
Meu Deus!
Tá, e qual é o desfecho? Será que ela ainda tem a caneca?
Ela deve ter tomado na caneca. Aí deve ter achado que tinha um gosto estranho e lavou a caneca. Mas
duas semanas depois da minha demissão, a estagiária se demitiu, pois não estava aguentando trabalhar naquele ambiente. Bem feito pra chefe e pra colega puxa-saco, que do nada ficaram sem metade do time.
Eu tô passada com essa história.
Mas não dá uma doença, deve dar uma doença meio pesadona isso aí,
sim.
Né? Não sei, é engraçado, mas não sei se é bem tri, né?
Não é legal. Gente, não façam isso. Façam essa história. Mas eu tô muito chocada. E o que eu mais gostei dessa história é que depois ele se arrependeu. Tipo, aí se eu limpar a caneca, eu não vou usar. E aí foi tarde demais, assim, pro arrependimento.
Sim.
Meu Deus, gente, não façam isso, tá? Porque outra coisa, se tivesse câmera, teria dado um problemão também, entendeu?
Uhum.
Que a câmera teria pego ele fazendo isso. Então, não façam isso.
É, não. Mas vamos rir. Rir eu posso.
Tamo rindo.
É.
Mas é assim...
Só, antes de terminar o programa, eu preciso ler uma outra coisa de achismos de criança, só pra encerrar esse assunto.
Tá bom.
Daí a gente volta daqui uns meses.
Ok.
Que é, achava que eu era a reencarnação do Tim Maia. E minha mãe virando pedra.
É um e-mail só.
É rápido, é bem softzinho aqui, ó.
Tá bom.
Oi, casal icônico, gatos lindos. Me chamo Milena. E quando eu era criança, perto dos 8, 9 anos, eu acreditava muito fielmente que eu era a reencarnação do Tim Maia.
Claro.
Porque, simplesmente, ele morreu na madrugada do dia 15 de março de 98.
Uhum.
E eu nasci na manhã do mesmo dia. Então, nada mais óbvio do que ele ter reencarnado em um bebê horas depois.
Claro.
Passei essa fase toda esperando meu talento musical se manifestar. Mas tem uma coisa que eu não sou, é cantora.
Ah, não!
Outra coisa é que sempre que minha mãe saía sem mim e começava a chover granizo, eu tinha certeza que ela ia congelar e virar pedra na rua. Eu chorei várias e várias vezes imaginando a cena.
Tadinha!
E minha tia, que ficava cuidando de mim, ficava desesperada sem saber o que fazer. Felizmente, ela sempre conseguiu descongelar e chegar em casa sã e salva.
Descongelou. Igual a Mariah Carey, descongeladíssima.
Exatamente.
Gente, é Milena, né?
Milena.
Um beijo, Milena. Que bom que está tudo bem. E triste que você não é a reencarnação do Tim Maia pra gente ouvir sua linda voz.
Infelizmente.
Não é isso, não dá pra ganhar todas. Pelo menos sua família tá descongelada. Eu acho que a gente tem um ganho e a gente se apega a isso.
Mas felizmente, isso é a reencarnação do final do episódio.
Não vai ter um sentido.
Quarta-feira, 17 de abril. Um grande beijo. Tchau, tchau.
Isso não faz sentido.
Valeu!
Vamos dançar. Agita, agita.
Eita. Não quero dinheiro. Eu só quero amar, só quero amar, só quero amar. Esqueci o resto das músicas.
Agita!